hospitais. Boa tarde a todos. Viram que era coordenar esta reunião, dado que o presidente da COF, do COF, da CAE, não pode estar e o vice-presidente chega daqui a 20 minutos. Portanto, neste interregno, eu vou assegurar a condução, se concordarem, porque, mas eu também tenho que ir. Às 5 para as 4 vou presidir a COF, portanto, espero que, entretanto, se chega o vice-presidente. Mas eu vou se chega o vice-presidente. Pronto, então, Srs. Deputados, peço a vossa atenção. Portanto, o primeiro ponto era a aprovação da proposta de ordem do dia. Srs. Deputados, eu agradecia que fizessem um bocadinho de silêncio para ver se despachamos isto até às 4. Se, entretanto, o vice-presidente não chegar, teremos bem concluído. Portanto, ponho à consideração, alguém tem alguma proposta de alteração à proposta de ordem do dia? Ninguém se pronuncia, está aprovado. Aprovação da ata da reunião anterior. Ata número 82. Alguém tem alguma observação? Ou já enviaram para os serviços alguma observação? Já? Não. Pode-se considerar aprovada? A ata do reunião do dia 9 de março, portanto, está aprovada. Uma comunicação do Presidente que me pedem para fazer está escrita aqui na ordem do dia e tem a ver com o pedido de audiência sobre as termas de Vizela. Portanto, há uma comunicação do Presidente da Câmara de Vizela que pede uma audiência à Comissão no sentido de informar na prática da evolução do acontecimento relativamente ao processo que estava em curso da concessão daquelas termas, de reabertura das termas. Portanto, o Presidente da Câmara, que esteve cá e que nos contou das diligências que estava a fazer, fruto da evolução do acontecimento, pede para ser recebido na Comissão de Assuntos Económicos. Portanto, o que o Sr. Presidente aqui pede é se nós acolhemos o pedido em plenário da Comissão ou em grupo de trabalho. Sr. Deputado,
muito obrigado, Sra. Presidente. Para dizer que, de facto, a audição que teve lugar com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela teve lugar no
grupo de
em certo grupo de trabalho, e, portanto, faz todo sentido que desta vez volte a ser em certo grupo de trabalho, se houver receptividade por parte dos grupos parlamentares, da nossa parte, com certeza que haverá.
Portanto, Sr. Deputado Miguel Anger, quer...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, para secundar aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Nuno Reis, parece-me, aliás, uma posição até de respeito por parte do Presidente da Câmara relativamente ao Parlamento, que, tendo vindo cá num determinado contexto, esse contexto aparentemente não é atualmente o mesmo, e vir cá de novo dar as explicações revela positivamente também a posição do Presidente da Câmara, e creio que podemos fazer isto o mais breve possível, o mais brevemente possível. Muito obrigado.
Ok, obrigado, Sr. Deputado. Então, vou pedir aos serviços para agendarem de acordo com as conveniências dos deputados do Grupo de Trabalho e do Sr. Presidente da Câmara. Agora, entramos então no ponto 4, Projeto de Lei 518/11, Lei de Bases da Economia Social e Solidária, cuja relatora foi a Sra. Deputada Maria Paula Cardoso. Não sei se quer apresentar o relatório, dá-lhe a palavra.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou apresentar de uma forma sucinta, penso que todos receberam o relatório sobre a Lei de Bases da Economia Social e Solidária. Começaria por dizer que é um projeto de lei que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, que visa enquadrar dar um enquadramento jurídico a uma série de entidades dispersas da nossa economia que eles entendem que já mereceriam ser, de certa forma, unificadas numa lei de bases. Para isso, recordam o desenvolvimento do setor nas últimas décadas e os princípios subjacentes à sua ação, que são princípios diferenciadores dos outros dois setores da economia, nomeadamente o predomínio do interesse comum, o primado das pessoas em vez do capital e um certo conceito de solidariedade mais abrangente e um modelo de economia que tem por base as instituições que já se encontram, de certa forma, a elaborar a nossa sociedade e que ainda não viram o seu enquadramento jurídico feito. Este setor representa já 7% do PIB, tem uma capacidade empregadora relativamente significativa, tem a capacidade de fixar populações no interior e de prover a prestação de determinados serviços em sociedade com o Estado, e, portanto, penso ao Bloco de Esquerda que seria útil e, de certa forma, já merecido fazer uma lei de bases da economia social. Atendendo aos aspectos legais do projeto em si, ele não enferma de qualquer problema legal, ela é apresentada em conformidade com a Constituição, é uma prerrogativa do Grupo Parlamentar do Bloco apresentá-la e usou-a e apresentando, foram observados vários requisitos legais, portanto não há qualquer violação, nem ao regimento, nem à Constituição. Apesar de na Constituição, a interpretação que temos que fazer para podermos concluir que, de facto, está lá subjacente a ideia da economia social e solidária, teremos que, de certa forma, fazer alguma interpretação das normas constitucionais para aí chegarmos, uma vez que este preceito não tem uma correspondência direta nas normas constitucionais, podendo ser enquadrada naquilo a que a Constituição chama o setor cooperativo e social, que vem explanado no seu artigo 82 e que é um dos três setores da propriedade dos meios de produção, ao lado do setor público e do setor privado, é o denominado terceiro setor. Segundo alguns autores, também quando se fala em economia social, pensa-se mais no setor cooperativo e no setor social, apesar de também haver ainda, mesmo que seja de forma residual ou residua, algumas entidades que não se conseguem integrar completamente num destes dois conceitos e que poderão, de certa forma, ser também abrangidas por uma lei de bases da economia social. A coexistência destes três setores tem sido protegida e deve ser protegida e, portanto, é um dos princípios fundamentais da organização da nossa sociedade e da Constituição, e tem algumas especificidades na sua promulgação que também vêm aqui explanadas no parecer, nomeadamente a exigência dos votos necessários para a sua aprovação. Importa também salientar que esta lei é uma lei de valor reforçado e, portanto, terá que também estar enquadrada legalmente nas características e nas prerrogativas das leis denominadas de valor reforçado e que vêm também e que estão constitucionalmente consagradas. Quanto à lei propriamente dita, este projeto de lei é composto por 15 artigos que vão desde a definição do que é o que é que integra a economia social e solidária, à sua forma e à sua organização, passando pelas suas relações com o Estado e à consagração dos seus direitos e deveres, ao seu estatuto fiscal e até à sua fiscalização pelo próprio Estado, colidindo com a criação de um registro nacional para este setor. Não faz qualquer distinção nestes 15 artigos, não se faz qualquer distinção particular nem organizativa às entidades diferenciadas que compõem este setor, quer o social, quer o cooperativo, quer o solidário. No artigo 1º e 2º define-se o setor como entidades constituídas por entidades que distintas do setor público e que são as cooperativas, as fundações, os meios de produção comunitários geridos e possuídos por comunidades locais, os meios de produção coletivamente geridos por trabalhadores, pessoas coletivas sem fins lucrativos e por aí fora. Em relação ao artigo 4º, e onde se fixam os princípios que vão reger as entidades de interesse que se podem abranger neste conceito da lei de base da economia social e solidária, são enunciados uma panóplia de princípios, tendo-se verificado pela análise dos mesmos que não se encontra enunciado, apesar de estar enunciado a defesa da igualdade de oportunidades, a não discriminação em função do género, da etnia, da orientação sexual, das especificidades culturais, sociais e psicofisiológicas do território e da idade, não se consegue encontrar enunciado o princípio segundo o qual também não devem conter discriminações por questões religiosas, de culto ou de crença, aliás, em violação até a um direito constitucionalmente consagrado. No seu artigo 6º, reafirma-se a autonomia para a elaboração dos seus estatutos, para a forma de eleição dos seus órgãos sociais, para a sua gestão e administração, bem como para a elaboração dos seus orçamentos e planos de atividades, tendo também, depois, mais adiante, no seu relacionamento com o Estado, salientamos que esse se rege pelo princípio da subsidiariedade e também que poderá eventualmente vir a beneficiar de um estatuto fiscal específico e institui o denominado Registro Nacional do Setor, que com o Registro Nacional do Setor da Economia Social e Solidária e competindo a gestão deste Registro Nacional ao próprio Estado. Eu apraz-me também aqui referir o facto que a economia social tem raízes profundas na nossa sociedade. As entidades como as misericórdias, as cooperativas, as associações mutualistas, as coletividades de cultura, recreio e as fundações foram ao longo da nossa história precursoras e a gênese do moderno conceito de economia social. Apesar de terem todas cambiantes e virtualidades diferentes, as chamadas entidades da economia social têm todas um traço comum distintivo, que é o primado do indivíduo e do fim do social sobre o capital, o voluntariado e o livre acesso e participação, a harmonização entre o interesse dos membros e utilizadores com o interesse geral, a gestão autónoma e independente do Estado e a afetação dos excedentes a serviços de interesse para os respectivos membros ou para a comunidade em geral. O reconhecimento da importância da economia social, quer na União Europeia, quer nos Estados Unidos da América, tem vindo a consolidar-se, quer porque se deve ao crescente peso no produto interno bruto dos respectivos países, quer pela sua efetiva contribuição para a criação de emprego estável e duradouro. As entidades dão assim um poderoso contributo para o desenvolvimento sustentável do país, quer no nível da inovação social, ambiental, tecnológica, e são um motor de coesão social, económica e regional. Vai neste sentido uma resolução do Parlamento Europeu de 25 de março de 2009 que exorta a Comissão Europeia a promover a economia social nas suas novas políticas, alertando para que as suas especificidades sejam tomadas em conta na elaboração dos enquadramentos jurídicos de cada país, sempre dentro do conceito do que o que está em causa não é a rentabilidade financeira, mas a rentabilidade social. Em Portugal, a economia social tem vindo a reforçar-se enquanto subsidiária do Estado em áreas tão importantes como a ação social e a sociedade social, a saúde, a educação, a agricultura, a habitação, a cultura, o ambiente, o desenvolvimento local e o desporto. A diversidade das suas atividades estende-se ainda à banca, aos seguros e à previdência social. Geograficamente, a rede social tem cobertura nacional, sendo salientar o papel que tem na fixação de populações no interior, do desenvolvimento de projetos em meios rurais, na disseminação de problemas com que se confrontam mulheres, crianças e idosos e nas possibilidades de explorar o potencial do voluntariado, especialmente em jovens e mulheres. Esta última vertente, com a particularidade de dar corpo ao lema que este ano institui a União Europeia, como todos sabem, é o ano do voluntariado. Insiste, porém, um quadro jurídico próprio que lhe otorga um justificado reconhecimento e alguma segurança jurídica. Assim, penso que devemos ter em conta que as características e dinamismo da economia social a distinguem dos outros tipos de economia, ao mesmo tempo que a tornam perfeitamente complementar e sinérgica em relação a elas. Promovem em si a criação de um paradigma social de relevante interesse público, com particular se alavancar em valores, sociedade e de ética. Considerando que a economia social nasce do conceito de desenvolvimento sustentável e é fundada em mecanismos de cooperação que envolvem organismos públicos, empresas socialmente responsáveis e instituições com objetivos inclusivos, comuns, sustentáveis, e sabendo que a sociedade civil é um forte dinamizador da economia local, cuja atividade deverá ter em conta as diferenças e as características das empresas e das organizações da economia social, deverá ser assim assegurada a equidade e a igualdade de oportunidades para atingir a coesão social desejada. Estas profundas transformações, quer socioeconómicas, quer a globalização, vieram, de certa forma, a adensar a necessidade de repensar o mapa da proteção social e até de encontrar novos modelos e novas dinâmicas que permitam a sua sustentação. Por isso, somos levados a concluir que a regulamentação deste setor será, mais cedo ou mais tarde, inevitável e até imperativa. O desafio que neste momento se lança sobre nós é que desenho é que pretendemos ter para a lei de bases da economia social, se outro, e isso competir, nós reservamos depois para em plenário fazermos os nossos apontamentos, salientando eu desde já que efetivamente nesta lei, neste projeto de lei que eu analisei, me parece que há alguns pontos que de facto merecem ser refletidos com alguma profundidade e, portanto, teremos que analisar depois em sede plenária, tomaremos a nossa decisão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. E antes de passar a palavra ao deputado que se inscreva, queria pedir desculpas ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, porque não tomei não tomei atenção que não estava presente antes de dar a palavra à senhora deputada para apresentar o relatório. Mas era só para justificar que estou aqui em termos de transitórios e há uma certa urgência. Se não vier alguém para presidir esta reunião, pois poderá seguir outro. Eu vou também para uma reunião às 4 horas e nesta precipitação peço desculpa não ter visto, não estava presente. Mas dava-lhe a palavra se com certeza quer. Eu que registava, em uma parte meu, peço desculpa, porque recentemente nós tivemos a discussão de uma lei de bases apresentada pelo PSD. Por acaso achei que curioso que a senhora deputada não tivesse referido. E depois tinha a ideia que não se podia discutir na mesma sessão legislativa a mesma matéria. Por isso andei aqui a ver com os serviços, mas parece que é só do mesmo partido. Pode ser. Portanto, porque a iniciativa do Bloco foi aceita pela Comissão 2 dias depois do plenário. Pronto. Exatamente. Pronto, mas isto era uma parte do meu, peço desculpa, não tem a ver com a condução da reunião, mas era só para me clarificar. Se o deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, se alguém tem que pedir desculpa, sou eu pelo atraso que tive na chegada à reunião e por isso aqui me penitencio de dizer que fico triste pela restante bancada do PST, para além da senhora relatora, não ter visto o nosso projeto de lei, porque senão nunca diria que nós estaríamos a seguir na cena do que era o objetivo do PST e perceberiam que efetivamente se tratam de conteúdos diferentes. Sobre o parecer propriamente dito, cumprimentar a senhora deputada, dizer-lhe que tenho duas reservas e advém muito da minha, de facto, das minhas competências não serem no âmbito da jurisprudência e por isso tenho aqui no ponto 14 da parte 1, quando refere que para a confirmação dos respectivos decretos que é necessária uma maioria de 2/3 em efetividade, desde que estejam reservadas a existência da maioria dos deputados em funções nessa votação. O que interpreto deste ponto 14, e corrija-me se estiver enganado, é que para a aprovação deste projeto de lei do Bloco de Esquerda teria que existir essa maioria de 2/3 de deputados, o que me parece que não é isso que efetivamente se deveria defender, e daí esta reserva que coloco sobre este ponto 14, porque a maioria absoluta dos 2/3 de deputados nunca será numa lei de base da economia social que não estabelece apenas os limites nesta formalidade constitucional. Esta é a minha interpretação e por isso não acompanho este ponto 14. O outro ponto que me parece inusitado a presença nesta parte 1 é o ponto 26. Efetivamente, não há aqui nenhum enunciado sobre a não discriminação por questões religiosas, culto ou de crença, mas isso já advém da lei geral, da Constituição, e por isso não me parece que haja necessidade de incluir esta especificidade no projeto de lei. Aliás, e indo para o exemplo que foi dado do início, o próprio projeto de lei que o PST teve em debate nesta sessão legislativa também não refletia esta vertente, porque eu acho que a ideia é exatamente a mesma. A Constituição já obriga a isso, não deveria ser repetido, por pena de estarmos a ser redundantes, no próprio projeto de lei. E por isso colocava estas duas reservas e gostava de receber esclarecimentos sobre elas da senhora deputada. Não deixando de cumprimentar, obviamente, pelo trabalho que foi feito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho nada mais que dizer, dá a palavra ao Sr. Deputado.
Vou começar pela última questão que colocou. Efetivamente, o anteprojeto do PSD não tinha nenhuma referência à não discriminação com base.
Peço desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu respondo e me pede aqui de nos ouvirmos. Para além da minha música, que está aí, mas a vossa conversa é pior que a música. Desculpe.
Em relação à não discriminação por questões religiosas, de culto ou de crença, efetivamente o anteprojeto do projeto de lei do PSD também não fazia menção a esse tipo, mas também não fazia menção a qualquer tipo de outra discriminação. O que significa que é assim, uma vez optando num projeto de lei, por lhe introduzirmos ou de certa forma reforçarmos alguns princípios que a Constituição de facto já prevê, como é o caso que no vosso, da não discriminação em função da etnia, que a Constituição também prevê, em função do género, da orientação sexual, que também é constitucionalmente consagrado, e vocês, no entanto, reforçam no vosso projeto de lei estas não discriminações, teriam que as colocar todas, porque parece que excluíram aquelas propositadamente. Porque efetivamente há organizações da economia social em função da crença religiosa, como sabe, e portanto poderemos ser levados a pensar que, para evitar que depois elas pudessem levantar alguns problemas no seu enquadramento jurídico numa lei de bases, elas não tivesse sido feita esta referência discriminatória deliberadamente. Porque há muitas instituições da economia que poderão ser parte integrante desta lei, ou fazer parte depois mais tarde, que são de origem profundamente religiosa e até com requisitos religiosos para a entrada dos seus membros e para a admissão dos seus membros. E, portanto, poderia colidir, ou poderá vir a colidir, até de etnias. Por exemplo, eu na minha região tenho uma associação de etnia cigana, completamente cigana, não admite mais qualquer outra etnia que faça parte daquela associação. Só por si não é uma discriminação. São associações que visam, que têm um princípio específico e que têm que ser olhadas com uma certa especificidade. O que eu chamo a atenção é que, tendo o Bloco de Esquerda no seu projeto de lei colocada a não discriminação, outro tipo de não discriminações também constitucionalmente consagradas, se não colocou algumas foi porque as quis excluir. É a interpretação legal que nós teremos que fazer. E, portanto, está no seu direito, eu não faço um reparo pejorativo, só saliento que não colocou. Portanto, e isso faz-me. Eu pensei até que não teria colocado deliberadamente. Sou franca na admissão disso. Quanto à situação, as leis reforçadas têm essa característica, que é uma interpretação que gera sempre algumas dúvidas, é a forma de votação deste tipo de leis. Tem sido bastante difícil chegar a uma conclusão. Eu deixo depois ao critério da mesa e da Assembleia, na altura em que for a votação, só faço o reparo que as leis reforçadas constitucionalmente têm que ter uma maioria qualificada. As leis chamadas de reforçadas. Esta é uma lei reforçada. Se entender que não é, eu não vejo, não faço qualquer tipo de fincapé, entre aspas, sobre este assunto.
Bom, eu não posso pronunciar porque não sou jurista, portanto, seja a consideração de algum jurista presente, se quiserem reforçar este esclarecimento. Sr. Deputado Pedro, por favor.
Eu como matemático me penitencio também nesta matéria, mas, e aí passo apenas a citar o que é a opinião dos nossos juristas, e obviamente nela nos baseamos para emitir qualquer parecer. E a indicação que eles dão é que, na interpretação deles, pelo conteúdo desta lei de bases, não estamos a falar de uma lei reforçada, logo não precisa desse regime de votação. E é isso que nos separa. O que eu percebo que será sempre a mesa da Assembleia que terá a deliberação final sobre esta matéria. Mas ao aceitarmos que no parecer já venha esta indicação, esta interpretação, já estamos a direcionar a própria mesa da Assembleia em determinado sentido. E é isso que nós não acompanhamos.
Sr. Deputado, de acordo com a informação que os serviços nos dão, os serviços também parece que não consideram que seja uma lei de valor reforçado, não é? É o que me está aqui a transmitir a doutora Joana.
Não importa, posso perguntar, ser técnico.
De facto, quem tem de reunir isto é a mesa da Assembleia, se calhar, não sabe.
Deixa a vossa consideração. Isso mesmo, é que consideram, na nota técnica. Ora, eu não vejo qualquer, não tenho qualquer problema em retirar esta alusão à lei reforçada, porque isso depois será sempre objeto de ponderação pela mesa e, portanto, não tenho qualquer problema em fazer a retirada desse ponto.
Sr. Presidente, agradeço mais os agradecimentos da mesa por ter assegurado este início da reunião. Simultaneamente vão pedir desculpas a todos os colegas. Manifestamente houve aqui uma descoordenação nossa que os prejudicou a todos e pelos quais é devido um pedido de desculpas, mas estamos muito adiantados na nossa ordem de trabalhos. Vamos para o ponto 5, projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para a concretização integral do projeto de desenvolvimento de Pedras Salgadas e Vidago. E eu, servindo-me da festivo, passo a palavra ao Sr. Deputado. Não? É só para a votação? Há alguns dos deputados que querem escrever? Muito bem, muito obrigado. 6. Ponto 6 da ordem de trabalhos. Relatório da Conta Geral do Estado de 2009. Apreciação e votação das conclusões e parecer. O Sr. Deputado Agostinho Lopes está ausente numa visita de estudo e solicitou que o relatório fosse discutido e votado na reunião da manhã da Comissão após a audição do Sr. Professor Abel Mateus. Coisa que naturalmente a mesa não se opõe, a menos que algum dos senhores deputados queira dizer diferente ou sugerir diferente. Então assim faremos amanhã no fim da audição com o professor Abel Mateus. Ponto 7. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social. Uma Europa eficiente em termos de recursos. Iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020. Mais uma vez, o relator era o Sr. Deputado Agostinho Lopes, que não remeteu o relatório, pelo ponto fica adiado para a próxima reunião. Ponto 8. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social, energias renováveis, avançar para o Objetivo 2020, apreciação e votação das conclusões e parecer. Sr. Deputado Nuno Reis, dê-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por dizer, naturalmente, que o objetivo desta comunicação passa por fazer um ponto de situação relativamente ao cumprimento das metas que estão colocadas em termos de política energética no ano 2020. Eu tenho que fazer aqui uma referência óbvia ao facto de, em termos de opinião pessoal, ter optado por me referir muito mais àquilo que está para além das energias renováveis do que propriamente relativamente a esta comunicação. Ou seja, o facto de, neste momento, nós estarmos aqui a discutir um ponto de situação relativamente à implementação das energias renováveis na União Europeia, com vista, portanto, à implementação da política Energia 2020. E nós considerarmos que a divulgação na passada semana de um relatório da Comissão Europeia que mais uma vez não torna vinculativas as metas relativamente à eficiência energética é algo de muito grave e que deve naturalmente fazer pensar os decisores políticos a nível nacional e a nível europeu. Como à altura da elaboração deste parecer nós não tínhamos qualquer informação sobre quem calharia, portanto, a elaboração de parecer desse relatório, dessa comunicação, eu não podia, em consciência, deixar de fazer referência a isso, porque, de facto, considero que é muito grave. Se, de facto, neste momento, em termos de cumprimento de metas de energias renováveis, a União Europeia está claramente a dar um exemplo muito positivo, e esse exemplo deriva, de facto, das metas que estão aqui a ser discutidas serem metas vinculativas. A partir do momento em que, relativamente à eficiência energética, as metas não são vinculativas, isto é, claramente, um desistir à partida sem sequer se ter lutado pelo cumprimento das metas inicialmente traçadas. Evidentemente que nós, face aos níveis de execução atual, em termos da União Europeia, aquilo que se considera é que, na melhor das evoluções, se nada for alterado, em 2020 apenas 10% de eficiência energética terá sido conseguida, relativamente aos níveis de 1990, face àquilo que eram os objetivos iniciais de 20%. Ao não se tornar vinculativas as metas dos 20%, nós damos por adquirido que mais esforços não serão feitos, porque obviamente se os Estados-membros a nível nacional estão neste momento a fazer esforços e esforços muito interessantes e com resultados a nível de implementação das energias renováveis, muito deriva, de facto, de estarmos a falar de metas vinculativas. Relativamente à eficiência energética, o facto deste último relatório, mais uma vez, não fazer da meta de 20% de eficiência energética em 2020 uma meta vinculativa é uma desistência da Comissão que nós não podemos deixar de assinalar. Isto relativamente à opinião pessoal que dou no parecer, que não poderia deixar de o fazer, não podia deixar passar esta situação em claro. Relativamente às conclusões do parecer, as conclusões deste parecer relativamente à comunicação desta comunicação da Comissão Europeia, gostava apenas de referir 4 ou 5 pontos. Enfatizar o papel que, de facto, o quadro regulamentar abrangente que tem vindo a ser implementado a nível europeu e depois por cada Estado-membro para os progressos que têm sido conseguidos. Dar conhecimento de que a Comissão pretende, nos próximos tempos, apresentar uma proposta de revisão da Diretiva de Tributação da Energia, que me parece algo importante. Dar também conta de que nesta comunicação se apela muito a um esforço coletivo no sentido de, a nível do financiamento, chegar a melhores conclusões quanto àquilo que será o melhor quadro de financiamento das energias renováveis, e naturalmente apelando também a que haja estabilidade nesse quadro, porque naturalmente é uma característica absolutamente essencial para qualquer investidor que haja um quadro remuneratório das energias renováveis que seja estável, que não esteja, portanto, ao sabor de ventos e marés das políticas. E depois, apenas para terminar, deixar nota destas recomendações que a Comissão deixa a cada um dos Estados-membros. Executar os planos nacionais de ação para as energias renováveis, simplificar os regimes de planeamento das infraestruturas, realizar progressos mais rápidos no desenvolvimento da rede elétrica para corresponder à tal quota mais elevada de energias renováveis, desenvolver mecanismos de cooperação e dar início à integração das energias renováveis no mercado europeu, dar garantias de que quaisquer reformas a introduzir assegurem a estabilidade para os investidores, como há pouco referi. Muito obrigado.
Graças ao Presidente, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Reis pelo parecer que nos trouxe. Dizer que são tempos interessantes aqueles que vivemos recentemente, não pelos melhores motivos, verdade seja dita, mas penso que ficou claramente desmontada aos olhos de cada um e cada uma das pessoas da Europa que a panaceia de nuclear efetivamente traz riscos, ao contrário do que nos dizem, de que a tecnologia já estava madura, de que não havia nada a temer, e agora percebemos que não só temos a temer, como a natureza às vezes faz coisas para as quais nós não estamos preparados, e por outro lado, mesmo a energia às vezes tão madura acaba por cair, e por isso não temos grandes benefícios com elas. E a perigosidade da nuclear está bem à vista. Dizia-se que Chernobyl aconteceu num outro mundo, num outro sistema, numa outra realidade, e nunca seria repetida. Na prática, vemos que Chernobyl está aí, prestes a acontecer. Esperamos que tal não se materialize, mas as notícias são cada vez mais negras sobre esta matéria. E por isso morreu esta semana esta panaceia que vinha ganhando forma nos últimos anos e uma pressão imensa cá em Portugal. Mas dizer também que sobre o conteúdo que foi dado relativamente às renováveis, e é sobre esse que esta comunicação versa, colocar algumas reticências e acompanhar as preocupações relativas à falta de metas para a eficiência energética. A melhor energia é aquela que não se gasta. A termos que gastar, devemos gastar sempre daquela que temos. E é isto que se responde, por um lado, com a eficiência energética, não gastando, poupando onde é possível poupar, e a realidade mostra-nos que isso é o que está na atualidade. Espanha, por exemplo, resolveu poupar no seu consumo de combustíveis com uma redução dos preços dos transportes públicos. E esta é uma forma de tornar mais efetivas e eficientes as políticas energéticas. E por isso também temos aqui um patamar de eficiência energética que sai fora do que é o patamar clássico de apenas pensar nas habitações. Mas este é um exemplo que podemos tomar para o futuro próximo de Portugal. Por outro lado, a termos que gastar energia, faz sentido que o façamos nas energias que temos possibilidade de aceder, de produzir, e aqui as renováveis aparecem como ideais. E ainda há muito por fazer nesta matéria. Por um lado, percebemos que é necessário pensar tarifas sérias para cada uma das tecnologias, perceber quais é que vale a pena ou não investir, e sendo certo que Portugal tem feito os caminhos sustentados nesta matéria, a verdade é que quem tem tornado refém de um aumento das tarifas e colocado até muita publicidade negativa nas renováveis é o próprio mercado. Se não, vejamos o que são as contas feitas para o ano 2011, onde o sobrecusto do mercado é muito superior ao sobrecusto das renováveis. E por isso, o que as renováveis trouxeram de positivo para o país, a escolha pelo mercado deitou por terra, mas deitou por terra também essa publicidade negativa que, ao fim e ao cabo, cria um ónus que não é o ónus que as renováveis deveriam estar a pagar. Dizer que votaremos a favor do parecer, ele está ao objetivo, cumpre de facto o resumo do que é o que era a comunicação da Comissão Europeia, mas dizer também que nas nossas preocupações está o pensar para Portugal políticas energéticas que valorizem os nossos recursos endógenos, por um lado, mas por outro lado, em nome de uma qualquer panaceia que vai baixar os preços dos combustíveis, nós continuamos a pagar cada vez mais e cada vez mais, afinal de contas, porque não é uma panaceia para baixar preços, mas é apenas o sistema económico que se mostrou na questão da eletricidade e mesmo na questão dos combustíveis estar desadequado.
Os países com risco sísmico aprenderam qualquer coisa sobre a energia nos últimos dias. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Olá, Sr. Deputado Jorge Cortes. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar e felicitar o relator pelo excelente relatório que produziu e também não só dizer-lhe que subscrevemos, como também nos revemos nas reflexões que fez quando fez a apresentação como relator sobre as questões, nomeadamente sobre a questão da eficiência energética. E porque o tema do nuclear está completamente em cima da mesa, e acho que Portugal tem aqui uma questão que deve ponderar muito bem, até pela proximidade que temos na nossa fronteira com a central nuclear espanhola, que ainda há poucos meses viu aumentado o prazo de duração, o prazo de funcionamento dessa mesma central, eu acho que nós todos devemos ponderar e fazer uma reflexão sobre esta questão. Eu não tenho a perspectiva de que o nuclear, por ser nuclear, não pode ser a solução. Eu penso que Portugal tem de estar preparado para quando existam centrais nucleares com menos riscos, nomeadamente as que estão em investigação de quarta geração, Portugal possa estar preparado para acompanhar esse salto tecnológico. Mas não significa que nós devemos ter aqui uma dúvida quanto ao caminho que temos feito, da aposta nas renováveis. Como diz o Sr. Deputado Nuno Reis, e muito bem, são investimento no futuro, não são um gasto que hoje nos custa a todos, que nos pesa a todos, mas que tem a ver com um investimento no futuro. E, portanto, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista vemos com muito apreço, com muito interesse, este relatório e que votaremos a favor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas há um dos seus deputados que quer usar a palavra? Pois muito bem, votemos então.
Fazer apenas um comentário relativamente à questão do nuclear. Evidentemente está na ordem do dia e, de facto, a partir do momento em que isto acontece, casa roubada, trancas à porta, a nossa chanceler Merkel já admite. A nossa chanceler. Não foi. Eu podia dizer a nossa primeira-ministra, mas disse a nossa chanceler. Não, foi um tom de humor. Não, a chanceler Merkel já admite neste momento não avançar com os planos para a construção de novas centrais, que estavam praticamente dadas como adquiridas. Já admite também que qualquer, e vai pôr em prática um plano imediato, portanto, de estudo de cada uma das centrais, cada um dos reatores, e quaisquer reatores que não demonstrem estar segundo os padrões mais elevados de segurança irão a ser, portanto, encerrados. E de facto pode ser mais uma, pode ser mais um dado importante para uma aposta mais forte nas energias renováveis a nível da União Europeia, ao qual Portugal naturalmente terá que estar atento, sendo certo que esta afirmação lateral que aqui o Tauro Almeida Henrique estava a fazer, que de facto nós temos os riscos, mas não temos os benefícios, faz todo sentido. E de facto, bem de encontro também àquilo que era a opinião do deputado Jorge Seguro Sanches, de facto nós do lado da fronteira temos os riscos e não estamos a ter os benefícios, e de facto temos que, e até aproveitando o facto de do lado da fronteira estar também um Primeiro-Ministro, enfim, que se dá bem com Portugal, que se dá bem com o Primeiro-Ministro de Portugal, que haja essas conversas, que haja essa ponderação coletiva, quem sabe até na próxima cimeira luso-espanhola, que de facto se pondere,
Ibérica,
luso-espanhola, que de facto se pondere se deve manter aberto o que só nos traz riscos, mas não nos está a trazer benefícios.
Senhores deputados, vamos passar às votações. Senhores deputados, alguns, senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP? Está aprovado com a abstenção do PCP. Outros assuntos, os senhores deputados querem usar da palavra neste ponto? Não havendo, datas das próximas reuniões são amanhã pelas 10 horas, com a audição do professor Abel Mateus, e atenção, quarta-feira, 23 de março, 21 e 22, às jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, pelo que a nossa próxima reunião ordinária será no dia 23, quarta-feira, pelas 10 horas.